Louvemos ao Senhor por essa bondade suprema. É uma bondade suprema, a bondade do nosso Deus. Aleluia! E olha que Deus ainda diz na palavra dele, e hoje ele confirmou aqui para nós. Provai e vede. Deus falou isso para nós hoje. Agora, essas palavras foram deles. Quando Deus está falando, não precisa dizer, aí é o Senhor que está falando. Você tem que saber sintonizar quando é Deus que fala. Mas foi ele. Porque Deus, ele mostra, ele prova, ele fez tudo para provar o poder dele e o amor dele para aqueles que são dele. Veja a grandeza desse Deus. Então, por que que eu vou deixar que todo o peso da minha vida fique sobre as minhas costas e eu tentando, sabe, sair dessa condição de afogamento, em desespero de que eu não vejo a solução? Porque a solução é só Jesus. No mundo não tem solução. Porque ninguém me ama como Jesus ama. Ninguém. Porque ele é o amor. Porque é o amor perfeito. E ele ainda ousa dizer. Essa é a fé de Deus. Prova e vê. Como eu te amo. Como eu resolvo os teus problemas. Se você deixar, primeiramente, eu apaziguar o seu coração. Tirar essa tempestade que está dentro do seu coração. Foi o que nós vimos ontem. É a questão da tempestade no mar. Jesus pegou o travesseiro para ele descansar, para ele dormir. Ele sabia que a tempestade ia vir, mas não tem tempestade que destrua a vida de Jesus. Ninguém pode destruir Deus, não existe. Ninguém. Ele é o absoluto. Ele fez tudo o que foi preciso para destruir o mal das nossas vidas. Por isso que ele diz, provai dele. Ele é o poderoso, o El Shaddai, o Deus que nós podemos confiar. Mas você não confia em Deus com a tua cabeça. Não é enquanto as palavras estão na tua mente, é quando ela entra no teu coração. São esses momentos que você fica sós com ele, se envolvendo, fazendo hinos, como dizem em Efésios, né? Cantos, melodias que saem do teu espírito. Que você faz e canta para ele, você está se envolvendo com ele. Porque o que vai saindo de você é do seu espírito, é a palavra. É a palavra que você vai colocando lá. Então não faz assim, eu vou ler a palavra porque tem um, sei lá, um calendário aqui de leitura, então vou dar uma lida, não é isso. É você se envolver com a palavra porque Deus fala através da Bíblia. É o primeiro modo que Deus fala conosco, é através daquela palavra. Porque é isso, nossa, toca o meu coração, é isso que eu vou fazer, mas tem que fazer. Então, é isso que muda a sua vida. Deus deixa ser provado porque ele não mente, nem pode pensar em mentir porque não tem mal e trevas nele. Ele é a verdade. Então, veja que quem tem que ser transformado somos nós, da corrupção do mundo de onde nós nascemos. Nós vivemos neste mundo, Jesus diz, mas eles não são do mundo, porque a sua palavra os santifica. É a palavra de Deus que nos santifica. E nós vamos chegando num ponto onde nós fazemos a opção certa, porque nós enxergamos, tivemos a força. Então, o mundo vai sendo tirado com a nossa opção, mas com o poder de Deus agindo. Porque você não pode largar o que você gosta, o que você se afina tanto, que é do desejo carnal, com a tua força. Porque você ama demais. Mas é uma coisa contra Deus. Que você não enxergou e nem teve força para se livrar. Porque você é o seu Deus ainda em certas áreas. Nós temos isso. Então, gente, se você precisa buscar entender isso. Ouvindo os ensinos é importantíssimo. Senão, você ficar lendo a Bíblia, você nem sabe o que está querendo dizer aquilo. E você pode arrumar uma interpretação para aquilo ainda errada. Que a nossa mente, do mundo, é o que o diabo faz, interpreta erradamente. Está cheio de gente fazendo grupinho de oração, sem uma liderança que conhece a Bíblia. Aí cada um fala, aí sabe o que eu acho? Né, eu acho. Isso aqui não tem nada a ver, isso aí está afundando a pessoa cada vez mais. Sabe, com diz que me diz que. Não tem nada a ver. É a revelação que o Espírito Santo te dá. Aonde aquilo é firmado dentro de você. E você sabe o certo e o errado. O errado e o certo. E você fica livre E por isso que Jesus nos deixou livre, Gálatas, capítulo 5, nós estamos livres. Nós somos libertos, estamos livres, mas não para fazer o pecado, para não andar nele mais. Porque eu já sei o que é bom e o que não é. Então você tem que chegar nesse ponto. Por isso que ele diz, prova-me e você verá. Gente, é o máximo esse Deus. Ele é único, ele é o absoluto. Prova Deus que ele está com você. Fica na presença dele. Espere e confia nele. Confessa quem ele é. Fale a palavra, declara e você vai ver o resultado. Porque a palavra vai transformar você, então você pode ver o resultado. Enquanto ela não transformar você, você não vê resultado. Enquanto ela estiver na tua cabeça rodando, não tem resultado. Porque primeiro vai transformar você lá dentro. Você vai ver com os olhos de Deus tudo mais, amém? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está... É Deus que está dentro de você. Porque está no mundo. As doenças. Maior é o que está em mim. É Deus. Porque o que está no mundo. A falência financeira é o que está em mim. Do que o que está no mundo, os diabos todos. Por isso, vamos dar glória a Deus. A Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos bem-vindos. Nesta manhã abençoada. Porque quando o Senhor fez esse dia, porque não tem um dia igual ao outro, já viu? Não existe. Nem nós somos iguais um dia por cada dia, é um dia. Isso é especialidade de Deus. Sabe, Deus não é cópia, gente, ele carimbo ficou lá, não é isso. Deus fez esse dia hoje é abençoado. Não importa o que aconteça, que vai, não importa a emoção, não importa, ele está abençoado. Seja o que acontecer, eu estou abençoado, você está abençoado, você tem que entender isso, que você é uma pessoa abençoada. Não é para você andar no que você sente, no que você vê, porque isso, os sentidos... não são de Deus, como eu venho ensinando. Isso tem que ficar dentro de você, firmado com revelação. Para você largar a mão de andar com os seus sentidos, que é o que você vê, é o que você sente, é o que você toca, etc. São esses, os sentidos. Não, os sentidos não prestam, são ruins? Não. Os sentidos Deus criou, mas eles têm que estar alinhados ao Espírito, nascer de novo, para não atrapalhar a nossa vida. Foi o que nós vimos ontem. Jacó... um homem mais abençoado da terra naquele momento da vida dele, na terra era ele. Porque Deus passou as bênçãos de Abraão para o pai dele Isaac e de Isaac para ele Jacó. Que bênçãos, meu Deus, tudo. Houveram dificuldades, tempestades, terremotos, coisas difíceis, ameaça de morte pelo próprio irmão. E ele teve que mudar, ficar 20 anos longe, para poder também resolver o caso dele lá dentro. Porque que às vezes nós temos que nos afastar, nós temos que ficar a sós com Deus? Porque nós temos que nos resolver com Deus, sabia isso? Porque não é Deus que vai resolver comigo, absolutamente. Eu que tenho que me resolver com ele. Então eu preciso me resolver com ele. E foi isso, ó, Moisés aconteceu isso, né? Que ele ficou lá no deserto também, quantos anos, e anos, e anos, e anos. É tudo assim. José também foi se ajustando com Deus naquela espera, né, de ficar longe do pai 22 anos. Tudo é assim. Então Jacó, um homem super abençoado, ficou longe 20 anos para se ajustar com Deus. Mas no período todo da vida dele, ele teve muito medo. Embora ele fosse uma pessoa... abençoada. E ele precisou ver a bênção desse tamanho gigante que Faraó mandou para ele, tipo, quando os irmãos revelaram que José estava vivo. Mandou tanto presente, tanta coisa para provar que José estava vivo. E a bondade de Deus estava nisso, obviamente, que ele podia ir com segurança para o Egito, que não ia acontecer mal nenhum. Mas quando os filhos disseram, seu filho José vive, e ele veio, mandou vir te buscar, que vamos tudo para lá, ele ficou, gente, ele levou um choque. Você sabe que assim a pessoa fica sem fala? Já viu isso? leva um choque tão grande. E olha, era uma coisa boa até. Porque às vezes leva um choque de uma coisa ruim, mas era boa. Mas ele nunca acreditou nas coisas boas, porque ele tinha um coração negativo. Ele sempre acreditava no negativo. Então, isso daí que eu quero que você entenda, que sabe, é ajuste lá dentro. É esse ajuste, sabe, das coisas que estão dentro de nós. Nós só acreditamos nas evidências dos fatos que são negativos. Foi o caso de Jacó. Né? Trouxe lá, nem foram os filhos, um pano tudo melecado de sangue e falou, mostra para ele lá. Para inventar que José estava morto. Quando falou assim, por acaso isso aqui é do seu filho? Era a túnica dele, a veste está lá, com aquelas listas, toda melecada de sangue de um bicho. Mas é lógico que é do meu filho, eu reconheço, ele já morreu, o bicho comeu ele inteiro. Pronto, ele já deu uma resposta negativa para uma evidência falsa, que é isso que o diabo faz, e faz você ficar com medo. Todas as notícias que vêm na sua vida, você dá resultado negativo. Porque o coração é suscetível ao negativo, ao medo. Mas é possível reverter isso. Aliás, é para reverter. Tá? Então, assim como o nosso corpo é suscetível à doença, porque o diabo taca em sintoma, e se você não souber lidar com sintoma, virou a doença para matar. Porque ele não vem só para brincar, beliscar, não. Ele vem para matar, Deus falou. Amém? Mas, ao mesmo tempo que Jesus disse, ele vem para matar, eu sou a vida. Contraste. E vida em abundância. Você que sabe. O que você quer? Aqui está o evangelho para mudar a tua vida. Evangelho não é para você ficar escutando uma história aqui, outra ali, e dar um glória a Deus e ir embora e ficar vivendo do jeito que não tem solução. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Isso é o que o diabo faz. Foi o que ele fez com Eva. Contando mentira. Então, o medo, obviamente, se você receber uma notícia negativa, sobe um medo. É lógico que você tem emoções. Você tem sentimentos. Nós temos. Mas, se o Espírito Santo está atuante na sua vida, porque ele só pode estar atuante se a palavra estiver no seu coração, não é na sua cabeça. Porque na tua cabeça vai ser igual ao Jacó. Na hora que você quer falar a palavra, fazer a oração, você esquece o versículo, você nem sabe. Por quê? Está na tua cabeça, é decoreba. Lembra na escola que você decorou que você tinha que falar na frente? E se você perdeu o fio da meada daquele final, daquela frase, aí como é que começa a outra fase? A outra frase? Sabe disso? Coisa decorada, que você esquece. Então, palavra decorada não serve, querido. Ela tem que chegar no ponto de estar enraizado no seu coração. Você tem que trabalhar com isso. Você trabalha com tudo da vida, do mundo que te leva à morte. Não te dá prazer, não te dá força, não te dá vitória, te afunda, mas você leva toda a sua vida naquilo. Veja, gente, não é para você levar a sua vida assim. Jesus veio para nos dar o reino dos céus. Você tem que aprender a viver no reino dos céus. Sair fora disso. Agora, você tem que usar a sua vida para você aprender a andar no reino. Não é assim, a hora para mim. Uai, gente, às vezes não dá mais certo, porque não tem fé. Vai até uma... Já fez uma vez, deu certo, duas vezes, deu três. Pô, não dá mais certo. Porque Deus quer que você tenha fé nele. E você saia dessa situação com a vitória pela fé que está operante na tua vida. Porque você paga o preço. Não que seja errado orar, gente. Eu já ensinei outro dia. Concordância é importante, mas concordância com quem está no mesmo nível. Senão, corta. Não serve. Com quem duvida, com quem não tem fé. Aí vamos orar junto. Não é por aí, tá? Tem que explicar tudo, mas tudo tem um ensino profundo de horas. Eu vou passando por cima de tudo aqui. Então, vocês têm que fazer um encaixe de tudo. Ouvir todos os ensinos, estudar, para formar um todo dentro de você e você trabalhar com aquilo na prática. Então, a hora que o medo vem. Bom, aí o que aconteceu? Jacó, gente, ele viu os anjos. A Bíblia mostra, mas, gente, era anjo pra caramba. Que Deus mostrou, falou, esse é o acampamento de Deus? Era anjo com anjo com anjo. Quando veio, ele ia lá encontrar com... Estava voltando para a casa dele. Que Deus falou, pode voltar, Você vai tomar posse da terra dos teus pais e da tua parentela. E ele foi orar e falou assim, olha, e eu estarei contigo, vai. Quer dizer, eu estou com você já e vou estar lá. Na hora que o mensageiro veio, ele falou assim, ó, Esaú, bem-vindo, mas vem com 400 homens. O cara que te ameaçou de morte. Falou, a hora que eu te pegar, eu te mato. Por isso que a mãe falou, vai só, fica longe até passar isso tudo. Vocês estão acompanhando? Quando o mensageiro veio e falou assim, olha, teu irmão bem-vindo, mas vem com 400 homens. Ele gelou, entrou em pânico, foi orar. Deus de Abraão, o meu pai, Deus de Isaac, o meu pai, você falou que é para eu ir tomar posse da minha terra, da minha parentela, porque você vai fazer alguma coisa para mim, você vai fazer um bem para mim. Falou tudo errado. Deus falou, vai e toma posse da terra dos teus pais. Qualquer coisa que você mude no contexto, você está falhando, o diabo está presente e você não está firme na palavra. Está valendo isso? É bom você saber, porque a pessoa quer vir aqui dar testemunho, e aí, Ana Maria, você não sabe, naquela hora foi horrível. Aí eu falei, então o Senhor, é para eu não ter medo. E não sabe falar nada, quer dizer, que não falou nada na hora. Porque se veio falar comigo, dá o testemunho, e não conseguiu falar o versículo inteiro, orou errado. Alguém estava intercedendo por você para você ter sido liberto. Só isso. Porque você mesmo não conseguiu. Isso não é para te desanimar, isso é para te encorajar, que você tem que saber. Porque você está agora aqui, junto com o advogado que é Jesus, que tem toda a lei, e já toda a lei provada, foi provada em Cristo Jesus. Agora você tem o Espírito Santo que te lembra a palavra para você usar a sua justificação. Você já está justificado. Você não sabe. Está me acompanhando? Porque quando Jairo veio procurar Jesus, que era o chefe da sinagoga, ele nem judeu era. E nem era para Jesus, ele era judeu, mas ele nem aceitava Jesus porque ele era o chefe da sinagoga. Ele não podia aceitar Jesus porque ele ia ser expulso da sinagoga. Porque aquele que aceitasse Jesus, cresce, ele já estava excluído. Então, ele ia viver de quê? Mas ele nem teve medo disso, porque a filha dele estava morrendo. Era uma situação de morte, mais 2 minutos ela ia morrer. Ele foi atrás. Jesus na multidão, pregando, curando, libertando, etc. Ele foi atrás. Jesus falou assim, não, mas eu vou na tua casa. E já estava no caminho, mas aconteceu o quê? O milagre da mulher, da hemorragia que ela tinha, aquele fluxo de sangue, há 12 anos, etc. Aconteceu tudo, demorou o negócio. Não é assim, babá. E era a multidão que cercava Jesus. Imagina, ele está lá no meio, acontecendo tudo, e glória, a mulher vai dar testemunho. Nesse meio tempo, a menina morreu. E Jesus estava ali acabando de conversar com a mulher ali, ainda estava parado, porque ele não estava com pressa. Ele tem tudo sob o controle dele. Dele, não seu. Porque para você entrar no controle dele, você tem que estar nele. Senão ele não está controlando a sua vida. Ah, Deus está no controle. Está não. Você que está no controle da sua vida. Você tem que entender isso. Então, nesta hora, Jesus escutou a notícia que o cara deu. Nem adianta incomodar o mestre, que ela já morreu. Bom, nós não sabemos o nível de medo que ele sentiu, porque ele tem emoções, mas ele ficou firme do lado de Jesus. Essa é a postura. Pode subir um frio, mas ele creu. Ele esperou, ele confiou, ele se inclinou para esse Deus poderoso, que é o que ele diz que ele é. E Jesus olhou para ele, Jairo, não temas, crê somente. Então, se o Espírito Santo está atuante na sua vida, porque a palavra de Deus está no seu coração, porque você estuda, você confessa, você tem revelação, de tanto ouvir, ler a Bíblia, de falar a palavra, você tem revelação, você sabe como que funciona em cada área, porque o Espírito Santo está atuante, ele vai falar a mesma coisa para você na hora. Porque o mesmo Deus, Espírito, que estava em Jesus, é o que está em você. É o Espírito Santo. Então, veja, você que tem que mudar de vida, padrão de vida, de estilo de vida, para Deus poder te abençoar. A palavra de Deus é tudo. Cristão que nem conhece Bíblia, nem sabe andar na palavra, como que ela opera, esse cristão, gente, está na mão do diabo, embora esteja salvo. Só não vai ser salvo se negar Jesus, mas não é o caso. Mas aí vai se apartando, ficando tão longe, sei lá o que pode acontecer, não é? Nesse afastamento aí, nessa distância. Mas um dia foi salvo. Vocês vão ver como é que está isso. Vocês estão acompanhando? Você não pode levar a sua vida com a sua força. Porque quando você leva a sua vida com a sua força, você é o Deus da sua vida. Foi o que Adão e Eva fizeram. Esse é o propósito de Deus. Ah, do diabo. Esse é o propósito do diabo. Que você seja o seu Deus. Você não precisa tanto de Deus, não. Você resolve, você tem ideia boa, você sabe como fazer. E depois você usa o nome de Jesus para finalizar a história. Oração errada não chega em lugar nenhum. Tá valendo isso? Então eu vou falar sobre o medo novamente, que é muito importante essa condição que os cristãos são totalmente dominados pelo medo. E nós não podemos permitir que o medo controle a nossa vida. Você não pode permitir, porque você viu o que aconteceu. Levanta uma resposta para a sua vida definitiva para te prejudicar. O medo, que é isso que o diabo faz. Então vem a notícia negativa, você mesmo dá a resposta que nem Jacó fez. Ah, certo, ele morreu. Ué, mas Deus deu uma super profecia para José, visão e tudo, e até o pai pôs nele aquela túnica que representava o primogênito, que ele nem era, mas ele foi tido como primogênito pela visão de Deus para receber tal bênção. Ele não acreditou em nada, ele ficou, gente, passado com medo, perde a bênção, porque ele deu um resultado negativo. Então não tem que ter medo. Então você tem que aprender a entregar a sua vida a Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa importante. As pessoas que não dormem à noite é porque não entregaram a vida a Jesus. Tem gente pregando evangelho, trabalhando no reino, fazendo tudo, mas não dorme à noite, porque não entregou a vida a Jesus. Esse é o sinal de que não entregou a vida a Jesus. Quando você entregar a sua vida a Jesus, você deita e dorme igual Jesus dormiu no barco. Não é que tem gente que, ah, não estou preocupada, não sei o quê, deixa para lá. Tem gente que é folgada, essa é outra história. Estou falando de gente folgada, não é? Qual a palavra que eu vou usar aqui? Se o barco virar, paciência, chegou a minha hora. Não tem gente com essa doutrina? Tem gente com essa doutrina, mas não é o caso. Estou falando de gente folgada. Eu estou falando de ter a paz de Jesus. Amém? Porque o diabo pode te assaltar à noite, mas você acorda a hora, aquilo passa, você dorme, acabou. Porque talvez seja um momento que você precisa estar de vigilância. Tem tudo isso também. É outro ensino que leva horas, não vou para lá agora. Mas vai tudo isso. Então, vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 5, como é feito erradamente, assim, a comparação de humanos com Deus, que não tem nada a ver. Não é comparação. Gente, o que nós temos que ver é um contraste. Temos que entender o que Jesus está ensinando. Porque Jesus mostra um contraste de como Deus age e de como os humanos agem. Não é comparação. Então, vamos lá no versículo 5 de Mateus 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar. Para se aparecer aqueles discursos que não acaba nunca. E fica, é isso aí, Deus não quer. Em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Quer ficar falando muito para a pessoa falar, mas esse aí sabe orar, porque olha, fala cada coisa que eu nem sei. Gente, é tudo teoria da cabeça. Não é isso que Deus está falando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é? Ah, mas parabéns, você fala pra caramba. A sua oração, nem eu sei fazer isso, você sabe. Então já recebeu. Não é o caso. Tá? Então é isso que Deus está falando. E, olha, veja só que Jesus está dizendo aqui com essa condição que é para nós não sermos hipócritas. Por quê? Ele diz aqui, quando orardes, não serei como os hipócritas. Gente, tá cheio de gente que ora, sei quantas vezes por dia, muçulmano, os hindu, budista, tem tanta coisa por aí. Cadê o Deus dele, gente? Deus dele nunca responde nada das orações. Nem existe esse Deus. Tudo falso. Mas eles oram pra caramba. Eles são obrigados e gente, eles oram. É, mas é hipocrisia. É isso que Deus está falando. Quando você for fazer essa oração, que seja o seu coração, nada da sua boca. É isso que nós vamos ver melhor hoje aqui, porque blá, 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 Deus não está interessado. Tá? Esses aqui, esses caras aí que eu falei, dessas seitas, sei lá, essas religiões aí, eles não oram para o nosso Deus, porque o nosso Deus é vivo e ele responde. Eu já ouvi muitos testemunhos de árabes que eram muçulmanos e tiveram encontro com Jesus, porque teve alguém orando por eles lá. E eles mostram que, ó, nunca Alá respondeu a oração. Fiz tudo, 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 tudo. Alá nunca respondeu. Então, eu mesmo escutei um cara muçulmano falando isso. Não, vários já escutei falando. Mas Jesus apareceu, e quando aquela luz apareceu, nossa, o cara caiu, chorando, glorificando, Deus toca o coração. Então, o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele responde às orações, mas esse tipo aí de oração não dá. Agora, oração, que fica só reclamando, fica inventando coisa. E Deus, você pode, por que você não faz? Eu já pedi tanto. Não é assim que ora, gente. Isso aí tá perdendo tempo. Eu já orei e não vou orar mais. Aí, ó, pro diabo. Tá ganhando. 1-0. Isso não é oração que se faça, isso é uma condição carnal que acaba com a vida da pessoa. Que é isso mesmo que o diabo quer. Que entre numa religião culpando Deus de tudo, sendo que ele se fez homem para levar sobre ele os nossos pecados. Tá? Então, isso aqui Jesus está falando é muito importante não ficar orando igual essas hipócritas, né? Oração mentirosa. Outra coisa, orar não é informar a Deus o seu problema. Olha, eu já tomei todos os remédios, eu já fui em todos os médicos. Agora, por que o senhor não cura? Tenha dó, eu já fiz tudo, né? Eu já trabalhei tanto, eu já investi nisso para o meu negócio ir bem e não vai para frente, por quê? Olha, eu não sei porque meu filho isso, minha esposa isso, meu marido aquilo, eu não sei porque minha família, eu não sei porque... Não adianta você informar problema para Deus que ele sabe. Pode ver versículo 6, veja aí, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Está em secreto. Ninguém está vendo. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, gente, esse negócio de fechar a porta, quer dizer, o seu coração tem que estar unido a Deus. Tá? Se você tem uma comunhão com Deus, que aquilo fica direto se comunicando com você, eu estou lavando louça, eu estou louvando a Deus. Ai, Deus, obrigado por essa bucha, por esse sabão. É lógico, é mim. Se você não souber agradecer o mínimo, você só vai agradecer a hora que o faraó mandar todos os carros cheios de coisa para você? Você já pereceu no meio do caminho. Você não sabe agradecer nada que ele está com você a todos os momentos e você exercita essa presença onde ele vai guiando você. Obrigado, Senhor, porque eu posso pôr esse sapato, o meu pé suporta esse sapato, porque eu ando, eu te agradeço, Deus. Você, se você não tem comunhão com Deus, isso passa batido, esse Deus nem existe. Você nem tem comunhão com Ele, você nem tem nada. Você não sabe agradecer nada. Então, não é ficar informando a Deus das coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Então, Deus, como que eu vou orar nessa situação? Me ensina, isso é outra coisa. Me ensina como que eu vou orar nessa situação que eu não estou sabendo. Ora em línguas, vai lendo a Bíblia, ele vai te dar a luz de como você orar. Porque orar é o que as pessoas não querem, ficar quieto com Deus, passar um tempo com Ele. Tem gente que não consegue passar tempo nem com pessoas, você imagina com Deus, menos ainda. Olha o estado da alma dessa pessoa. Que não aguenta ficar 10, ou lá, 3 minutos na tua frente. Levanta, dá um saracutico, vai para lá. Pois vai para lá. Pois não se encaixa em lugar nenhum. Veja o estado da alma. Como que essa pessoa está com Deus? Zero. Tava, não é bom você se avaliar? Você tem que se avaliar, que você está por fora. Para Deus poder te ajudar. Senão, como que vai resolver o problema? Então, é isso aí. Tá? Então, Jesus quer dizer o quê? Esse modo religioso de orar não é o certo. Você apresentar, ficar falando com Deus, o seu problema. Eu estou cansado, eu não aguento. Ué, está cansado? Ele fala para você, vinde a mim. Vós que estáis aflito, que eu vos aliviarei. E aí você não sabe o que fazer com essa fala. Porque você não tem relacionamento com ele. Eu soube quando. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu estou aqui dando um exemplo, um testemunho de como eu ouvi Deus falando essa palavra e eu entendi na hora o que eu tinha que fazer. Como que eu ia me livrar daquele peso que eu não estava sabendo sair. Valeu? Que é o caso da minha mãe. Até o médico falou assim, não, mas você tem que deixar outra pessoa te ajudar. Aí o Fernando falou assim, não, ela não deixa ninguém pôr a mão na mãe dela, ela que põe. Eu falei assim, não, mas tem a menina, vem comigo. Não, mas é para ela fazer, é para ela fazer, não é para você. Olha o seu estado. Eu não enxergava que o meu estado estava cansado. Mas eu orando todos os dias, um belo dia eu senti aquele cansaço. Quando eu senti aquele cansaço, Deus falou essa palavra para mim. Porque eu liberei a minha condição para ele quando eu estava orando. Porque eu mesmo estava segurando. Nós temos isso. Aí ele falou essa palavra. Quando eu ouvi o Espírito Santo falar essa palavra para mim, eu entendi, larga, que eu vou agir. Aí eu arrumei um monte de pessoas. E eu fiquei numa boa, do lado sempre, acompanhando sempre, fazendo tudo que era preciso, mas eu não precisava daquele esforço físico que eu estava fazendo, que eu já não estava aguentando mais. Está valendo? Então, gente, é isso, é que é você ter comunhão com Deus. Porque oração religiosa, ai Deus, eu não aguento, ele não vai poder fazer, você nem está ouvindo ele, você não tem palavra, e ele tem o caminho certo para você andar, não ficar aflito, não ficar cansado, porque é para descansar na tribulação. E o final da minha mãe foi o momento mais que eu descansei. Eu ia no hospital todos os dias, aquele final dela, e aquilo não me cansava, porque eu ficava lá orando o tempo inteiro, estava com a Bíblia, ficava estudando, ficava vendo o que eu ia pregar, ficava adorando a Deus com louvores, o tempo inteiro que eu ficava lá, a tarde toda. Eu ficava orando, não era peso, a mesma coisa se eu estivesse em casa, e eu estava do lado dela. Então você tem que saber se livrar do peso, porque o peso é a tua alma. Quando você quer ser Deus, deixa Deus ser Deus. Mas você precisa conhecer a Bíblia para Deus ser Deus. Está valendo isso? Porque tudo que você faz na liderança de Deus não pesa. É demais, não pesa. Você faz com amor, porque é o amor. Amor não pesa. Amor não cansa. Amor não desiste. Amor não fica reclamando. Por aí, tá? Outra coisa... que nós vemos também que Jesus ele ia sós com Deus toda noite para receber orientação e ter comunhão. Porque, gente, presta atenção. Jesus era um homem físico, igual a qualquer um de nós, corpo físico. Ficava cansado, ficava com fome. Gente, tinha mil coisas que acontecia com ele. Às vezes não dava nem para comer, porque era muito serviço, muita coisa. E assim vai. Mas o espírito dele era Deus. Você tem que entender isso. Por isso que ele era 100% Deus, 100% homem. O espírito dele era Deus, 100%. Onde o Espírito Santo veio habitar junto dele. Então, ele ficava em contato com Deus Pai, em comunhão, para saber tudo o que ele ia fazer no dia seguinte. E ele passava as noites ali, até amanhecer, depois ele já ia trabalhar. Então, ele tinha a direção de Deus. E quando ele orava para as pessoas, a gente não vê aqui na Bíblia, nenhum lugar ele orando como que ele ia curar aquela pessoa. E clamando esse Deus Pai e fazendo aquela oração de hipócrita. Você já viu? Vai ler os evangelhos, depois você me conta. Nem para expulsar o diabo era só uma palavra. Pode sair, em nome de Jesus não, pode sair. Eu te ordeno. E não volte mais. Não é assim? Ele só comanda. Então, por isso que ele ficava em comunhão com Deus. Então, quando Jesus orava na presença de todos, era muito simples. E nós vemos essa condição em Atos, quando Pedro e João oram para aquele homem, eu nada tenho, não temos nada, mas nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, ora, é assim, tem que fluir do nosso coração. Por isso que o medo é uma coisa que não pode estar presente. Ele existe, ele vem, mas ele não pode estar enraizado, presente, medo dia e noite. Medo do quê? Então, cadê seu Deus? Está fora. É isso que não pode, tá? Então, Jesus orava e é isso daí. Quando ele diz aqui, olha, no 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso aqui tem gente que falou, tá vendo? Não é para ficar confessando palavra, ficar falando a palavra, blá, 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 porque isso daí é repetição. Não. A palavra você tem que ficar falando. Você conhece a palavra, você tem que ficar falando aquela palavra para você estar estruturada nela e através do poder dela o mal sair. Então, não é para você ficar todo dia, Deus, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, Deus, olha, o senhor não fez isso, o senhor não fez aquilo. Sabe, vãs repetições, gente. Apresentando coisas para Deus que não tem a ver. Tá? É muito mais simples você usar o que você já tem no seu espírito. Você já é justificado, você é abençoado, você já foi glorificado por Deus, porque está no seu espírito. Você já tem tudo, já foi curado. É muito maravilhoso isso, tá? Então, agora, outra coisa de vã repetição, esse tal da Igreja Católica ficar rezando terço. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Não tem nada a ver isso daí, gente. Como eu disse, que não adianta você ficar rezando Pai Nosso. Porque quando os discípulos perguntaram para ele, ensina-nos a orar, e ele cita o Pai Nosso, que nós vamos ver daqui a pouco, é um modo de viver. Porque as pessoas ficam sem parar rezando Pai Nosso, Ave Maria, não muda a vida nenhuma. Porque o objetivo é para mudar o que você é dentro de você. Ter paz, ter a segurança, ter a palavra de Deus que te dá a visão do que Deus vê para você conquistar. Porque ele tem muito para te dar, para me dar, para nos dar. Mas fica trancado porque não tem visão, não tem palavra. Agora, veja como que é o modo de orar em Salmo 100. Nós vamos voltar aqui para finalizar esse pedaço. Salmo 100, olha lá. Esse salmo é maravilhoso, gente. Ele é o máximo. Ele diz aqui como é que ora. Tá? Olha só. Versículo 1 de Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Tá vendo? Você pode ficar cantando, mas você tem que saber o que você está cantando. O que quer dizer aquelas palavras? Não vai pegar, porque tem muitos hinos que... Tipo assim, eu não sou nada, eu não tenho nada. Lá quando eu cruzar a linha da eternidade, então aí eu serei... Não! Você está anulando o que Deus já fez para você. Esses cantos, cantos. Tira para lá, não canta. Então, tem que ver isso também, né? Eu não sou nada. Ei, eu não era. Hoje eu sou filho de Deus. E hoje eu tenho a glória de Deus operando na minha vida. Porque ele diz, coroar-te-ei com a minha glória. E mostrar-te-ei a minha salvação. Quer dizer, a salvação que te trouxe a mudança de vida. Agora, não é na eternidade. A eternidade é a eternidade, tudo maravilhoso. Agora, eu vivo quantos anos aqui? 50, 60, 70? E estou na miséria? Faz favor. Está orando errado. Tá? Então, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Portanto, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Aonde que é os átrios do Senhor? É o seu coração. Ele que está lá, ele habita lá. É para você entrar na presença dele com o amor dele, ter um relacionamento com ele. É isso que ele está falando. Por isso que eu tenho relacionamento com Deus. Eu fico falando louvores. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento da minha vida. É o dia inteiro isso. Por isso que eu não caio em depressão, porque depressão é um espírito maligno. É demônio que fica aí na cabeça, com rezinha errada. Para você ficar afogado e Deus nunca ouve a sua oração. Não, você está abençoado o dia inteiro. Vencendo o diabo o dia inteiro. É por aí que você... Eu não estou sozinho em coisa nenhuma. Eu tenho prazer de estar na presença do meu Deus. Ah, você está sozinho? Então, cadê Jesus? Você não tem relacionamento com ele. Porque quem tem, não tem solidão. Não, é maravilhoso. Quem tem Jesus operando, ele se relaciona com você e você com ele. É isso que ele está mostrando. Entrai por suas portas com ações de graça, agradeça a Deus. Levantou, agradece a Deus que você acordou, que você podia ter morrido no meio da noite. Ou acordado com um mal terrível, sei lá. Toma café, você pode tomar café, tomar um café de manhã, café da manhã. Agradecer esse Deus por tudo. Pela sua vida e ainda mais, Senhor, para eu poder te servir. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Para eu ser uma bênção para uma pessoa hoje. Porque é para nós sermos servos de Deus. Mas se você não tem comunhão com Deus, ela vai ouvir Deus falando o que quer você fazer. O diabo entra aí no meio, faz confusão. Aí o 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que com o nosso relacionamento firme com Deus, com o amor, que é de verdade. 1 João, lê lá bastante. Com amor. Eu me relaciono com amor. Então, eu sei que eu conheço esse Deus que me abençoa e me dá o que eu preciso. Não acontece por acaso aquele milagre. É porque é um relacionamento, é assim que tem que ser na sua vida. É por causa de um relacionamento. Então, as pessoas que vivem na religião e com rezinha, coisa errada, elas não sabem, por exemplo, no plano natural. Uma criança não precisa chegar lá na cozinha de manhã, ajoelhar. Mãe, será que o papai comprou a comida de ontem? Será que você poderia me dar o café da manhã, o leite? Por favor, mamãe, eu te amo, me dá o... Já viu isso? Não. O filho tem confiança, nem está sabendo se o pai comprou, se não comprou. Chega lá, quero o leite, quero o pãozinho, sei lá o que a criança come. É isso que você tem que ter com Deus. Seu pai, o relacionamento que você tem com ele é esse. É receber, obrigado, porque eu tenho o que o Senhor me deu. Nada me falta. Ele diz que nada me falta. Eu sou o seu pastor, eu não deixo faltar nada. Está no seu espírito, mas você não conhece, você não pratica. Aí você vai olhar, não vai dar. Não vai dar, olha aqui, Deus. Está vendo? Não vai dar para eu pagar. Já um mês acabou, começou e eu não tive e nem vai ter. É isso, pronto, o medo. Está valendo? Essas rezas aí, corta. Você não sabe andar com Deus, não é assim que anda com Deus. Está valendo? Você anda numa condição negativa que só atrapalha a sua vida. Então, se eu não ando nessa condição de que eu sei que Deus é o meu provedor, que ele já fez tudo, eu estou violando a lei de Deus. É pecado. Tá? Um dia, se Deus quiser, Deus vai fazer. Um dia, isso que já está feito. Eu aqui não sei entrar no lugar que está feito. Vai entrar. Tá valendo? Gente, a dica está aqui. Essa é a vida com Deus. É assim. Religião é outra coisa. É um diabo forte que, sabe, sedimenta a cabeça humana e ela não consegue sair daquilo. Precisa muita oração mesmo. Precisa buscar muito Deus para ir quebrando esse cimento de cabeça dura. Porque aqui que está o problema, é a minha alma. É o meu intelecto, é as minhas emoções, o meu raciocínio, minha vontade, etc. Então, o Espírito Santo ajuda. Por isso que você tem que passar tempo com ele. Deus vai começar a falar com você. Se você começar a estudar a palavra, você tem que ouvir esses ensinos. Ah, eu não suporto a tua voz. É porque você ainda não entrou na palavra. Quando você entrar na palavra, você nem vai ligar para a voz. Porque acima do que está a minha voz está a unção de Deus. A presença dele está operando para ajustar você, para te ajudar. Então você tem que chegar nesse lugar. Porque geralmente quando a pessoa está odiando é porque ela está muito longe da unção de Deus, da revelação da verdade. Então você tem que forçar e vai orando em línguas. Porque é você mesmo que rejeita o que é de Deus. Então você põe desculpa, tudo é desculpa, é a voz. Não gosto do tom, não gosto desse jeito. Então você mesmo que vai contra os princípios de Deus. Porque a hora que você começar a receber aquela enxurrada da verdade, você vai amar e quer mais. Você ouve de dia, de noite, qualquer hora, aquilo está ótimo, não tem tom nenhum. Aquele tom é o de Deus e pronto. Que está te salvando e está te ajudando, é o que você queria saber. É isso aí, eu estou te falando. Porque você rejeita, então você presta atenção, tá? Então, vamos voltar lá para Mateus 6 e lembrando que Jesus nunca fez oração longa demais. Não precisa. Para querer convencer quem? Quem? Os outros? Deus? Muito menos. Tá? Então, nós paramos no 7, lembra? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Agora, vamos ver o 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, os gentios, quem não tem Deus. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe o peçais. Deus sabe o que você precisa. Agora, você não precisa ficar falando, o senhor está vendo que estou precisando disso? Você usa a palavra de Deus, que já é a resposta para esta condição que você não tem. É só você usar a palavra, o versículo. Você vai orando que Deus vai falar qual é o versículo. É melhor que Deus fale do que você vir pedir um para eu falar. Né? Porque Deus revelou para você, você vai falar. Você vai lendo, ele vai pondo isso para você, tá? Então, não é o caso de você se aproximar de Deus falando seus problemas. Esquece. O problema é menor do que aquele que está dentro de você, que é maior. Porque o problema está fora, não é para estar dentro. Você que está fazendo um rolo aí, deixando ele ser o Deus da sua vida. E não é. É outro prisma, gente. É outro âmbito espiritual. É maravilhoso. Você tem um refúgio aonde você se coloca, que é junto de Deus, e lá o diabo não pode acabar com a tua vida. É fazendo isso que eu estou falando. Vai todo dia, faz um pouco. Até você conseguir... Sabe? Sair voando, né? Já no espírito. Que é, esse é o caso, tá? Então, não venha com essas orações. Olha o meu filho, olha esse, olha aquele, olha a minha situação. Ah, eu estou preocupada. Não, Senhor, obrigado porque essas pessoas, essa situação está abençoada. E eu repreendo a ação maligna do diabo nisso, porque eu tenho a autoridade de Cristo Jesus para te repreender, diabo. Você vai sair agora. Porque está escrito que Deus é por mim. E não adianta você querer se levantar para ficar contra mim. Você tem que saber. Você não lê. Você não sabe nem orar. Gente, larga a mão de ser bebê, vai. Acabou a época do bebê. Acabou. Já faz quantos anos? Quer mamadeira ainda? Não dá, gente. Porque esses dentão vai cortar o bico da mamadeira. Mas você vai esmagar a mamadeira. Não é o caso. Deus não ouve. Mas numa emergência, amém, a gente se une e ora, porque ninguém quer o mal do outro. Mas não é o caso, você pode viver livre com Deus. Maravilhoso. É isso que Deus quer, tá? Então, vamos ver Lucas 11 agora. Vamos passar aqui para Lucas. Buscar Deus sempre, gente. Quem falou que é para dar... soltar o rei aí? Não pode. O cinto tem que estar fivelado e bem forte, conforme dizem Pedro, né? Sim. Lucas 11, nós vamos ver aqui agora, então, Jesus... Vamos ver o versículo 2, vamos começar aqui. Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. No 2, então, ele os ensinou, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso... cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo, será que é verdade? A todo que nos deve. Aí está o problema. E não nos deixeis cair em tentação. Aí nós vamos ver o versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus, ele está no mesmo assunto, ele não fez pausa nenhuma, ele está continuando. Qual dentre vós, tendo, ele está ensinando que jeito que ora. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tinha nada para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, ah, não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também, já estão deitados, não posso levantar-me para te dar nada. Digo-vos que, se não... se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Bom, Aqui ele está mostrando que não adianta querer, nós vamos continuar lendo ainda mais para baixo, mas aqui Jesus não está, já quer que você entenda que não adianta você querer forçar Deus para ele te dar alguma coisa. Eu tenho dito isso todo dia, não adianta, porque você é que tem que ter a fé, se convencer de que ele já te deu. Não esqueça nunca do exemplo da criança que quer o leite e o café da manhã e não fica lá gritando, pedindo pelo amor de Deus e suplicando. É isso que você tem que entender. E pensando que Deus não quer, pensando que Deus não quer dar, por causa desta passagem, as pessoas pensam que aqui é uma comparação que Deus está, que Jesus está fazendo da condição de Deus com os humanos. Porque já que Deus não quer, então esse homem aí, ele não quis, mas então é assim, Deus não está querendo muito te dar. Mas se você importuná-lo muito com a sua oração, ele vai te dar. Está errado isso aí. Jamais. Você tem que entender que está errado. Essa doutrina está errada. Porque ele já é tudo dentro de você. O seu coração, o seu espírito, todas as bênçãos estão lá. Você é que tem que mudar e saber andar nas bênçãos que já estão dadas para você. Já existe. A tua cabeça é que tem que mudar. O seu pensamento tem que ser renovado com a palavra de Deus para você ser transformado. Por isso, então, estudar a palavra, confessar a palavra da sua bênção. Até que você tenha a revelação, ela entra no seu espírito e você recebe. Tá? Então, Jesus não está fazendo uma comparação aqui com Deus. Tudo bem, você pode ter um amigo, se você tiver um. Mas você importunou tanto que ele até fez o bem, fez tudo por você. Se você achar um, se tiver, então, que tenha um, né? Eu espero que tenha. Se for o caso, então você vai... Ai, não posso, de jeito nenhum. Não, mas olha, eu preciso. Olha, eu preciso que você me dê 1 milhão, por favor, para eu resolver minha dívida. Nossa, 1 milhão é pesado, né, minha gente? Mas, por favor, vai. Bom, olha, colar no pé todo dia, de joelho e tal. Um belo dia, o cara, muito milionário, pode ter dado. Mas isso não é a condição de Deus. Você nem precisa ficar fazendo isso. Pode ser que você precise de muito mais e ele tenha condição para te salvar e para te livrar do rolo que você entrou na tua vida. Sem ele. Sem saber usar a palavra de Deus, tá? Então, a gente quer mendigar as coisas de Deus, igual um mendigo, por favor, Deus, por favor, porque não dá, por favor. Gente, para com isso, tá? Tá valendo? Eu tenho que ficar repetindo, porque isso é vício de oração. E não pode, por favor, por favor. Por quê? Nós não ganhamos nada de Deus por obras, é isso que você tem que entender. O que mais que eu tenho que fazer, Deus? Eu já fiz tudo, eu sou boa. Sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, eu fiz isso, o que mais? Então, acho que eu vou jejuar mais. Então, eu vou jejuar mais. É isso que eu vou fazer, vou jejuar mais. Então, eu vou ler mais a Bíblia. Mas não é por isso que Deus vai te dar. A hora que você chegou lá, você recebeu. Se você tem que ler mais a palavra, é para o teu benefício. Não para o benefício de Deus, que Deus já está precisando. Ele é Deus, ele é a palavra. Vocês estão acompanhando? Então não são obras. Não, então eu vou fazer uma promessa que agora eu vou lá na igreja. Hoje mesmo eu vou lá. Não, a gente me deixa fazer alguma coisa. Porque eu preciso. Deus falou que eu preciso. Deus não falou nada. Tudo mentira. Você está que nem o homem que foi lá para a China. Vendeu tudo, foi, depois ficou lá na pior, sem dinheiro. E ficou reclamando com Deus. Deus falou, nunca mandei você vir na China. Eu falei para você, China, você foi para a China, era para fazer uma oferta para a China. Então não inventa. O pastor dele acontece que é verdade, o cara foi lá falar com ele. Porque está cheio de gente assim, cismou, que quer fazer, quer agradar a Deus para ser abençoado. Não, você não precisa agradar a Deus. Você agrada a Deus com fé, é isso que ele falou. Você quer me agradar? Tenha fé para eu fazer os milagres na sua vida. Então, não é porque você é bonzinho, aí eu vou arrumar tudo aqui. Pra que é isso? Não tem ponto lá no céu por causa disso. Então não são por obras. Isso é a religião mais dura que está enraizada na cabeça dos cristãos. Tem que fazer coisa boa. Óbvio, está escrito tudo aqui. Até Paulo escreve e falou assim, não, e eles disseram para mim, ó, não esqueça de ajudar os pobres. É tudo que eu estou me empenhando para fazer. Lógico, porque coitado dos pobres, gente. Pensa lá, você tem uma mesa farta, uma cama boa, você tem cobertor, você tem isso e eles não têm nada. Você não pode dividir? É isso. Mas isso não quer dizer que você está muito bem com Deus, não tem nada a ver. Não é assim que você vai receber a bênção de Deus. Você já até tentou e não conseguiu. Tá valendo?
Amém.
Então não é por obras. Você tem que vir aqui toda semana para escutar isso. Para mudar a tua vida. Para você largar a mão de ser religioso. Porque é um diabo feroz esse. Que é o que o pastor David ensinou. É o pior diabo que o inferno tem. É o da religião. Que ele sai do inferno e vem para matar. Porque ele arranca tudo. Com essas mentiras. Modo errado. Não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou, ela não deixa eu fazer nada. Uai, tem mil coisas para fazer. Agora, eu não vou designar, porque não vai dar certo. Você não está preparado. Deus que tem que te falar o que você tem que fazer. A hora que você estiver preparado, tem mil coisas para ser feita. Até pregar aqui. Lógico, obviamente. Tá bom. Então, vamos agora aqui, no, agora continuando no 9. Vamos lá. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque Deus sabe das suas necessidades, antes que você fale para ele, ele já sabe. Então, esse modo de pedir é quando você fala a palavra de Deus, e é para você ficar buscando Deus, até a porta ser aberta. Porque já fez. Não é questão de Deus, é questão de você chegar lá. Ele já fez, mas veja que há uma carnalidade em nós, que é a alma, é a mesma coisa, carne e alma, que nos impede e nos separa de Deus. Então não é a pessoa, não é o governo, não é a família, não é a igreja, não é ninguém. É a nossa carne, a alma. Tá valendo? E sou eu. Eu gosto de pôr culpa nos outros, né? Que a gente é. É por causa disso, por causa daquilo. Não tem nada disso. Você pode andar na glória de Deus na pior condição que está. Onde você mora, onde você vive, o que você faz, etc. Tá bom? Então, aí ele diz que a porta vai abrir. Mas o pedaço mais difícil é esse. O David sempre pregou isso. Chegar na hora da porta, parece que nunca vai abrir, nunca vai abrir. Eu estou ali, mas não vai abrir. Ela vai abrir. Coisas da nossa carne é que seguram. O diabo está ali segurando coisas da nossa carne. Que nós ainda não cedemos a Jesus. Por isso que tem que orar mais em línguas. Eu não digo tanto jejuar. As pessoas fazem muito, muito. Eu já fiz muito jejum e faço. Mas não ponha força no jejum, que é só o jejum que te liberta. De jeito nenhum. Não é só o jejum. O jejum te ajuda a você ficar num nível espiritual aonde você está se entregando mais. Mas não é ele a chave. Tá valendo, porque a pessoa quer pôr força nisso, naquilo, mas você tem que pôr força na palavra. É ela que vai te libertar. Bem mais simples. Tá valendo? É tudo isso aí, minha gente. Então, vamos lá, continuando no 10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, ele não nega. Acontece se você for buscar Deus. Vai acontecer, é você que tem que mudar lá dentro. Gente, Deus me mudou demais, cada dia mais. Mais. Mais e mais. Demais. Eu nem sei quanto que eu tenho que falar isso. Que eu não sou eu mais, aquela pessoa. Cada dia. Pelo meu jeito de viver dentro de mim. Cada dia eu estou mais liberta. Cada dia eu estou mais livre de mim. Do eu próprio. Isso é maravilhoso. Então não tem peso na vida. Não tem sobrecarga. Então o problema da sua vida é você. Você tem que entender isso. Você está sobrecarregado da sua carne. Da sua alma. Que cega você com relação a Deus. Então tem jeito. Vai orando em línguas. Vai orando. Porque isso aí vai mudar. Ficar sozinho a Deus naquele momento. Ele vai transformando você. Aí o 12, aí o 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele não está dizendo aqui, querendo comparar aqui, que o homem, ele seja igual a Deus, que isso não existe. Também é outro contraste que está acontecendo aqui. Tá? Isso não existe. Nós, como humanos que somos, nós queremos fazer o melhor, dar o melhor. Mas não é que Deus está querendo. Ele é o melhor. Você tem que entender isso. Então não tem comparação, é contraste. Então não vem com essa. Por isso que Paulo diz, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Se eu estou fazendo o bem agora, é Cristo Jesus, ele que está vivendo através de mim. Não sou eu mais. Por isso que Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo e siga-me. Mas você não vai fazer isso com a tua força, porque você tem muito eu aqui, é gigante. Está acima de tudo, está acima de Deus, o seu eu próprio. Você se ama mais do que ama Deus, é a sua alma. Você tem que entender isso, você tem que chegar nesse lugar de entendimento, revelação. Porque você se preocupa só com você, com o que é seu, você abraça o que é seu. Não dá espaço para Deus. Gente, isso é revelação. Você não consegue soltar. Porque você não tem a palavra de Deus lá dentro que te liberta. Por isso que você não deixa ele ser Deus e fazer o que é preciso na sua vida. E você ficar livre do fardo, da tristeza, sabe assim, dos vazios. Por que que existe vazio? Porque o que Deus te dá... Você não está absorvendo e nunca acaba esse vazio. Você precisa ir atrás das coisas do mundo. E mais, igual Satanás fez com Eva. É a mesma coisa. Poxa, 1000 árvores, só não toca nessa uma. Uma que não tinha importância. Deus falou, só nessa você não come. Porque ela não teve essa, olha o golpe de Satanás. Fez ela se sentir vazia porque faltava uma. E esse pecado entrou no ser humano. Então vem cá, você não está precisando de tanta coisa. Está precisando de Deus. É isso aí. Esse é o lance. Você tem que chegar nessa revelação. Você não está precisando de mais nada. Fica atrás disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Quer um comparar com o outro, que esse tem. E eu conheço que tem, pode ter mais. Eu estou satisfeita. Você acabou de almoçar, comeu do melhor. Você vai lá num banquete, eu não quero. Se eu comer, eu vou vomitar, nem estou precisando, nem quero ver. É isso aí, você está satisfeito com Deus. Ele te plenifica. Isso é a vida do evangelho para um cristão. Precisa ser pregado isso. Mas isso está indo, hein? Para os 4 cantos aqui do Brasil e para alguns outros lugares por aí. Mas é isso aí. É o que a pessoa não quer, ela quer fazer coisa da cabeça. Não faz coisa da tua cabeça, fica na presença de Deus. Ele te fala, ele te ensina, ele te molda. É maravilhoso. Então, veja aqui, por outro lado, agora vamos ver aqui o versículo 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Então, é isso que nós precisamos. Não tem nada a ver com o caso dos humanos que sabem fazer coisas boas. Não tem nada a ver. Deus nos dá o Espírito Santo para nós ficarmos na condição dele aqui na Terra. Olha que Deus maravilhoso. Deus, ele não se separa do humano, da nossa vida. Tanto que ele nos amou, que ele nos deu a condição dele para nós ficarmos com ele. Pensa nisso. Não é para você ficar na condição do mundo, de ser Deus enganado pelo diabo. É para você ficar na condição dele, de Deus. Não é que você vai ser Deus, mas na condição de Deus é para você ficar. É isso que ele quer, para você viver abençoado. Então você não vai precisar ficar fazendo obras e obras e obras para você ter o que Deus quer. Você só tem que chegar lá e saber o que Deus quer para você. Não inventa. Olha, eu não sei se eu vou ficar desse lado ou desse. É lógico, você está com a tua cabeça. Você vai ter que fazer uma opção com a tua cabeça e ainda pode errar e não ser tão bom. Eu vim para cá, mas ali talvez fosse melhor. Mas também não estou me encaixando aqui. Óbvio que foi com a tua cabeça. Entendeu isso? A opção que você faz na sua vida tem que ser com a liderança do Espírito Santo. E ela é plena. Deus mandou eu sair da casa, mandou eu ir para o apartamento, estou feliz. Eu fui para o lugar que Deus me colocou. Não foi uma coisa que eu criei na minha cabeça, eu estou insatisfeita. Não tem nada disso. Eu cansei de falar, olha aqui, nós temos condição de morar nessa casa, eu e o Fernando, 2 pessoas. E nós vamos ficar aqui até o fim, eu vejo isso. Mas Deus foi trabalhando em mim até ela se muda daqui. E eu obedeci, eu sou feliz. Eu tenho paz, eu estou plena. Então, é a escolha guiada por Deus. As pessoas vão, mas por que você não tem casa? Eu lá quero casa, eu não vou fazer churrasco. Não vou trazer gente arada. Eu estou noutra. eu estou em outro lugar com Deus. Eu não preciso disso. E se for para reunir com algumas pessoas, tem lugar. Não preciso fazer churrasco na minha casa. Tem churrascaria e abano, qualquer lado. Se eu quiser, eu vou lá. Mas eu também não quero. Então, eu estou satisfeita. Não é porque eu estou velha. Graças a Deus que na minha velhice eu encontrei Deus de verdade. Ele me plenifica. É isso que você tem que entender. Seja a idade que for, você fica pleno com Deus. E quando você toma uma decisão, é porque Deus te guiou. Você não sabe o que Deus quer para você. Por isso que você fica sofrendo, lutando com uma coisa. Está valendo? Se eu quisesse, eu voltava a morar para a minha casa. Arrependi. Não arrependi. E nunca vou arrepender. Eu dei o passo que Deus me deu a direção. Vocês estão me acompanhando? É isso é que é ter certeza do que Deus quer. Você tem que ter isso dentro de você. A sua vida tem que ser assim. Então você vive feliz. Você está calma, você está tranquilo, você está abençoado. O que você precisa, você tem com abundância. É isso. É maravilhoso. Tá? Então, Deus está te esperando de braços abertos para te abençoar. Não se esqueça. Ele quer guiar a sua vida. Por isso que ele diz que ele te dá o Espírito Santo se você pedir. Cambarele coxa Maria Alaba. Espírito Santo, eu nem sei o que eu preciso. Halabra o coxa. Me ensina a amar Jesus, eu nem sei. Eu de tanto orar em línguas, eu me lembro. Um dia eu comecei a falar, me revela quem é Jesus que eu não sei. Gente, eu jamais ia fazer essa oração. Eu nem sabia que eu tinha que fazer essa oração. Agora eu passo isso para vocês. Porque eu não sabia que eu precisava de revelação de quem era a pessoa exata de Cristo Jesus. Você tem que saber quem é a pessoa exata de Cristo Jesus. Não é assim um quadro, Jesus, uma... não. Esse Deus glorioso em forma humana. Então, Efésios 1, versículo 3. Glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela encanta, gente. Ela nunca acaba, ela não tem fim, ela é Deus. Olha isso. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que é do céu já foi dado para nós. Então, eu não preciso esperar chegar lá para eu receber bênçãos. Óbvio que lá é a plenitude, lá é tudo o que é perfeito. Mas eu já posso usufruir de tudo o que tem no céu, porque ele diz aqui que ele já me abençoou, tá? Então, tudo o que eu pedir a Deus, ele já fez. Já existe, já está abençoado para você. Pensa nisso, já está abençoado. Olha que demais. Então, comece a confessar que você é abençoado, que você é filho de Deus Pai. Que Ele é o seu Deus poderoso que está com você, que cuida de você. Na sua oração, quando você está lá, ou quando você está fazendo qualquer fazer, qualquer trabalho, você pode ir falando. Para isso ir fluindo, eu estou abençoado. Eu sou abençoado, nada me falta. Está reclamando o quê? O que é que te falta? Porque está no seu espírito. Começa a ver o que ainda não está aqui no espírito. E ele virá para você. O Senhor disse que me deu vida e vida em abundância, tá? Então, não veja o modo errado de orar, né? Senhor, eu nada tenho, eu não posso. Você que pode, você que é o poder. Não é assim, você não vai orar assim. Já estão entendendo. Você vai usar a palavra, você vai começar a ler. Quando você for ler a palavra de Deus, começa a ver o que você é em Cristo Jesus. Ela revela, ela é o espelho que mostra quem você é em Cristo Jesus. Você já é, porque você nasceu de novo. Então, começa lá. Sou abençoado aqui, ó. Com toda sorte de bênçãos. E não ficar, ai, Deus, olha só, fazendo oração da cabeça. Não é mais só fazer isso. E você não é menos, você é mais. Você não é cauda, você é cabeça. Que ele falou. Então, quer dizer que não é para o diabo ficar sentando o ferrão em você, acabando com a sua vida. É o seu modo de pensar. Não é por aí, tá? É para ele estar debaixo dos seus pés, tá? Então, nunca vai até Deus baseado no que você está sentindo. Estou péssima hoje, o senhor está vendo? Não, está péssima, começa a louvar, cânticos de louvores, dando glória a Deus, e vai orando em línguas. Aquilo passa mesmo. Aquilo vai, muda o seu humor, muda aquelas coisas. Agora você vai com atrás dele. Agora você vai atrás de outra pessoa para jogar tudo aquilo em cima dos outros, para os outros apoiarem você, ficar com dó de você, porque é esse o golpe. E ficar tudo numa panela só. Todo mundo com dó, nada resolve, e fica naquela coisa. Ai, é horrível. Vai até Jesus que ele resolve. Resolve toda a sua situação. Tá? Então, presta atenção, que toda oração que é feita, Pai Celestial, nós te louvamos, faz lá um monte de oração, de coisa, e em nome de Jesus. Nem sempre essa é uma oração correta. Tá? Tem que ser baseado no que Deus já fez, no que está na palavra de Deus. Agora, Lucas 18. Vamos voltar aqui. Nós estamos quase terminando. Lucas 18, agora, nós vamos ver de 1 a 5, primeiro, que é essa do juiz iníquo. Também, que será que eu tenho que ficar fazendo coisas para Deus me ouvir? Versículo 1 de Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, tá? É para orar sempre, não esmoreça. Tá difícil? Continua, você vai romper isso com o Espírito Santo. Mas havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considera no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí no 8, mas eu digo, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, aqui dá para pensar que ele está fazendo uma correlação com Deus. Então você fica na orelha de Deus, reclamando, falando com oração errada. Não é o caso. E nem falando versículo que não sai da tua boca e da tua cabeça e não entra no seu coração. Porque daí não vai resolver. Não é por aí também. Quer ficar falando coisa em vão. É para você usar o versículo e você meditar nele e pensando, falando e pensando, até que ele se torne a verdade e vida e entra no seu espírito. Então, tem que falar bastante. Mas não é o caso que você está vencendo Deus. Não tem isso. Ninguém vence Deus. Ou que você está numa luta de braço com ele e você conseguiu. Não. Você foi fazer o que foi preciso até você se convencer. O lance é esse, é você que tem que se convencer que você está abençoado. Que o que você precisa, você já tem, tá? Porque nós não precisamos, mendigar, como eu já disse, né? Porque esse juiz não é o juiz justo, que é Jesus, que já fez o julgamento no nosso lugar. Ele recebeu toda a punição, o próprio juiz que vai nos julgar, recebeu todo o nosso pecado, a punição sobre ele. Então é diferente. Quando eu vou orar, ele já fez por misericórdia e amor. Ele não é um juiz que está me condenando, que eu não mereço. Ninguém merece. Não é por merecimento, obviamente. Mas é pela graça. A graça entra aí. Entra aonde a fé tira da graça. Ele dá porque ele é amor. Então, a palavra de Deus, você confessa e declara aquela palavra da sua bênção que você já recebeu, até que você tenha a revelação dela e que ela entrou no coração. Vai acontecer. Pode ser demorado, como ele diz aqui no 7, mas ele vem nos defender. Ou seja, ele vai nos abençoar. Ele precisa achar fé. A hora que ele vier trazer a resposta da sua oração, vai achar fé. É isso que acontece com a sua confissão. Você está no nível da fé com a sua confissão? Pensa nisso. Então você tem que orar até você ter fé. É isso mesmo, acabou. Te tranquilizou, você sabe, você chegou lá. Você já tem aquela fé, aquela esperança, aquilo é mesmo. Deus já fez. Você não viu ainda no natural. Mas você tem essa certeza porque você tem paz. Porque você vive bem, tá? Então, não se compare Deus jamais com esse juiz iníquo. Que sabe, não vou. Essa daí que se dane. Deus nunca te trata assim. Que ele não quer te abençoar, ele só quer. Tanto que ele mandou Jesus. Então, não esqueça. Quando você orar, não esqueça que Deus mandou Jesus. Que ele quer te abençoar o que você está pedindo. Ele quer resolver essa oração. Agora, você tem que entrar nessa condição. Então, não pense que ele é aquele juiz que está, isso aí eu não vou fazer não, porque você não merece. Não entra isso na tua cabeça. Tira fora. Isso é oração errada, isso é religião. A pessoa, sabe, é tempo de Deus. Ele diz hoje na oração, hoje, se você confessar. Né? Está escrito. Ele diz isso. Ele nos libera, tá? Então, Deus não está longe, você não pensa que Deus está longe, ele está perto. Ele não se afasta de você. Então, quando você for orar, mas para onde que está essa oração? Esse céu é tão alto. Mas esse vento está levando para onde? Deus está no seu coração, ele habita aí. Está mais perto do que você imagina. Então, isso é fé. Você tem que chegar nesse lugar. Isso é muito importante. Tá? Então, vamos ver Provérbios 18 para nós terminarmos. E é isso aí. Provérbios 18, gente, é importante esse versículo 21. Presta atenção nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, está falando errado? Libera a morte. Veja que ele primeiro começa com a morte. Ele podia começar com a vida. Então, na Bíblia é assim, ó. Tudo que ele começa falando, primeira palavra, é ali que está a ênfase, ok? Na Bíblia é assim, você presta atenção. Porque ele começa com morte aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, fica falando essas orações erradas, libera a morte em vez de vida. Oração errada libera a morte, você não vê resultado. Tá? Porque tem um jeito melhor de orar. Você tem que entender que Deus te ama e ele não te odeia. Porque nós estamos acostumados a viver num mundo de ódio, que as pessoas se odeiam, que se puder, vai fazer um mal. Nós estamos acostumados com isso. E também sai da gente. Não pode mais. Isso tem que mudar. Deus só te olha com amor. Ele não te olha já se vingando, eu vou te pegar. Deus não. Entende? Você, quando for orar, você tem que sintonizar lendo a Bíblia. Ele está ensinando aqui que está no poder da nossa língua. Ou é morte ou é vida. Ou você vai sair dessa ou você vai morrer com isso. Está na tua língua. Eu não vou repetir o que os outros estão falando para mim. Não me interessa a opinião. Nem do que o médico está falando. Não é para ficar repetindo. Ele só tem aquele relato ali, que está ali naquele papel, naquele exame, sei lá no quê. Agora, Deus está aqui na palavra, o relato dele. Ele nos salvou com cura completa, física, mental e espiritual. Então, eu não aceito. Você tem que odiar a doença, eu não quero ser isso. Então, você tem que mudar o seu modo de pensar para você falar certo. Então, a palavra de Deus, ela vem para renovar a minha mente, para me transformar. Renova e me transforma. Então, eu vou pensando o que Deus pensa de mim. E vou falando. Eu estou esperando, né? Mas não sei. Pronto. Melou. Está esperando mal mesmo. Não, gente, para. É melhor ficar quieto, porque diz, olha, que dá de sábio o negro que acabou com fechado. Está escrito aqui, em Provérbios. Então, para de falar, né? Que é que nem Jacó. Jacó pegou, aí foi lá se apresentar para Faraó, que José falou, meu pai chegou, tal. Então, traz aqui que eu quero conhecer seu pai. Olha, quantos anos você tem, né? Aí ele, em vez de falar logo que ele tinha quantos anos ele tinha, ele falou assim, porque com muita dificuldade, e eu nem vou chegar naquele tanto de anos que os meus pais chegaram. Porque a gente, às vezes, tem mania de ficar encurtando a conversa. Sabe? Cala a boca, fala besteira. Porque começa a falar coisa que não está certo contra a vida. Que não foi tão fácil, foi tanta coisa. Quantos anos você tem? 72, pronto, final. Ele, eu tenho tanto, mas nem sei se eu vou chegar lá onde meus pais chegaram. E depois também foi muito difícil, está muito difícil, é muita coisa. E aí eu com isso, velho. Então, gente, nós temos que parar com as milongas. Ser objetivo. Nós somos muito, sabe, coisinha. Isso aí atrapalha a vida, porque, ó, língua, fala, acaba falando contra. Por que você quer falar tanto pro outro? Falar o quê? Então, Deus tem que nos corrigir, gente. Fala. Nós somos muito deformados diante de Deus. Falando mentira doidada. A mentira é... Ai, vamos nos ver amanhã. Amanhã nunca chegou. Passou um ano, nunca chegou amanhã. Tá valendo? É o tal de... Sabe, gente, essa língua não fala a verdade que está no coração. Mas o Senhor vem para nos transformar. Porque se nós orarmos errado, gente, é morte fatal, tá? Então, se que ora errado, o resultado é errado. O resultado é errado. E não sabe por quê? Porque é a língua. Então, cuida da tua língua, orando bastante, falando versículos. Vai falando para você, orando. Isso vai transformar a sua vida. E quando as pessoas quiserem vir ficar falando, se você não tem muita resposta em cima da Bíblia para dar, escuta, deixa entrar aqui, sair aqui, nem fala. Não comenta mais para não atrapalhar a sua vida com Deus e as bênçãos em nome de Jesus. Nós estamos num lugar de aprendizado, amém?
Amém.
Nem mais e nem menos, nós estamos juntos, aprendendo, andando com esse Deus glorioso que só quer nos abençoar. E para esperarmos Jesus que está chegando.
Amém.
Ele está batendo aí nas portas, hein, gente? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome e, Senhor, agradecemos a tua bondade por todos nós. Te apresentamos agora todas essas necessidades, esses bilhetes que estão aqui, Senhor, com esses pedidos e através da minha imposição de mãos, seja liberada a tua unção para resolver todas essas situações, essas vidas serem transformadas. E eu repreendo a ação do diabo nestas situações agora, em nome de Jesus, porque tem um jeito, existe um meio para que elas recebam agora o que elas precisam e fiquem livres de todas essas mentiras do diabo em suas vidas, em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai, porque está sendo feito e milagres estão acontecendo em todas essas áreas, em nome de Jesus. E eu oro por todos, igualmente, todos que estão aqui presentes, todos que estão em casa através da mídia, esses pedidos que estão nos corações, Pai, que cheguem até agora, o seu coração unido e eles sendo abençoados, Senhor, para eles terem mais de Ti, mais e mais de Ti, para eles ficarem libertos de todas as mentiras desse mundo, destas trevas e terem as mentes renovadas para a transformação completa de suas vidas. Ó Deus, nosso Pai, te louvamos pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que estão agora transformando vidas, pondo o seu amor, Senhor, em cada coração, essas vidas sendo curadas e libertas agora de todo desânimo, de toda tristeza, infelicidade, sem rumo. Senhor, obrigada porque o Senhor está agindo com poder e ninguém, Senhor, com a tua força, vai desistir no meio do caminho, porque a glória já está preparada para cada um no precioso nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Numa voz só, a igreja toda diz.
Amém.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua semana, abençoe a sua vida, abençoe tudo que tem a ver com você, sua casa, sua família, seus negócios e o seu relacionamento com Ele, que seja intrínseco e você receba grande revelação nessa semana com a guarda do nosso Deus Poderoso, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com você, de todo o meu coração. Estou esperando você para o próximo culto, que é de poder, porque esta palavra é o poder e a glória de Deus. Então, até lá e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Obrigada.